No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Uma boa tarde para você, Feijoada Completa chegando no seu rádio e no Movimento das Marés. Aliás, uma música que realmente lembra o barco, né? Aquela coisa de vai para lá e para cá, olha que gostoso. Você que já navegou, quem já curtiu um marzão assim, aquele barco balançando e você com aquele movimento de ondas, é muito bacana, né? Pois é, o Movimento das Marés com Ana Reis abrindo o programa desta tarde de sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ana Reis, que conversa com a gente ainda hoje no programa, ela que é brasiliense, está lançando seu primeiro DVD da carreira, ela tem mais de 10 anos já de carreira de estrada e é uma... vai se firmando cada vez mais como uma grande compositora e também com uma bela voz, com uma bela interpretação de canções. Enfim, trata-se de um belo trabalho, esse trabalho da Ana Reis, chamado Toda em Si. E olha que a música que tem dá título ao disco, que se chama Toda em Si, é realmente feita em tom de si. Essa coisa para músico. Muito lindo, hein? Muito bom realmente, um trabalho belíssimo. A gente vai ouvir muitas canções, né? Trechos de canções ao longo desse programa de hoje e também vai ouvir, obviamente, algumas canções na íntegra, né? Porque é nossa tradição aqui encerrar os nossos blocos de programa com músicas, então você vai ouvir algumas canções desse DVD Toda em Si, de Ana Reis. Bom, nós vamos agora falar então dos temas do programa. O nosso primeiro, nosso tema principal hoje é segurança pública, né? Como a gente anunciou no jornal Câmara, é notícia no finalzinho ali. Nós vamos tratar da questão da segurança pública, que é um tema importantíssimo, né? Duas questões que, né, mexeram com a cabeça dos brasileiros aí nos últimos tempos, nos últimos meses, né? Nos dois últimos meses, foram as rebeliões que aconteceram nos presídios, especialmente em, né, Manaus, Rio Grande do Norte. Que, enfim, né, deixaram mais de 120 mortos, né, enfim, com acontecimentos trágicos realmente acontecendo nos nossos presídios. E também a questão do Espírito Santo, quer dizer, o problema aí do protesto, né, dos policiais militares no Espírito Santo, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários e, óbvio, com a greve deixando, né, uma espécie de greve, porque foi uma espécie de aquartelamento, deixando a população aí numa situação bem complicada, né? E aí isso, óbvio, gera debate, isso gera desdobramentos, gera debates dentro do parlamento que reflete os acontecimentos da sociedade, né? E então nós vamos conversar sobre esse tema. A Câmara instalou uma comissão especial para se debruçar sobre uma série de projetos que tratam especialmente da questão do sistema penitenciário, até mesmo mexendo aí na lei de execuções penais para a criação de um chamado regime de segurança máxima. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto no programa de hoje. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos tratar. Eu tenho aqui do meu lado Paulo Triolo. Paulo, tudo bem?
Tudo bem.
Como é que tá você?
Tudo bom.
Joia. Tranquilo. Paulo Triolo vai trazer pra gente agora quais são os destaques, os demais destaques do Feijoada Completa desta sexta-feira, 17 de fevereiro, que já está no seu rádio.
Como está o andamento dos trabalhos da CPI sobre a Lei Rouanet? Vamos debater esse assunto no programa de hoje. Saque do FGTS. Vamos entender mais sobre o assunto com Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. Dia da Internet Segura. Ministério Público Federal e SaferNet assinam acordo para proteção e promoção. Quem traz as informações é Carol Linden, no quadro Terabyte. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, vamos dar continuidade à série de 4 programas sobre o carnaval pelo interior do país. O destaque de hoje é o carnaval em Bezerros, Pernambuco. A cantora brasiliense Ana Reis lança seu primeiro DVD, Toda em Si. Ela é a nossa convidada do quadro Caldo Cultural. No Sons e Tons, Ana Reis mostra que os chorões e sambistas também sabem swingar na batida do verdadeiro funk.
Aspereza faz chorar toda a brisa que me beija.
Você tá ouvindo o Feijoada Completa e Ana Reis, essa música chamada Conterrâneos. É essa canção, mais uma, né, das suas canções aí do DVD, chamado Toda em Si, de Ana Reis, que a gente está ouvindo aí trechos no programa de hoje. Então você vai ouvir essa, mais uma canção que tem inclusive essa abertura belíssima aí com acordeon, acho que, se não me engano, o nome dele é Juninho Ferreira, tem que confirmar aqui. Tem a ficha técnica mais embaixo aqui, depois eu dou uma confirmada para você. A gente vai conversar com a Ana também sobre essa banda, que é uma banda espetacular, hein? Só músicos de primeira linha. Esse disco foi produzido pelo guitarrista e cantor e compositor também, Rodrigo Bezerra, que, por sinal, também já foi entrevistado aqui no Feijoada. Carregado de esperança. E eu acho que o acordeon é bonito demais, né? É um instrumento bonito, meu Deus, é coisa linda. Bom, no programa de hoje, então, vamos falar sobre segurança pública, tratando aí desses projetos. São 38 projetos, né? Para serem analisados por essa comissão especial, né, que exatamente vai discutir a questão do sistema penitenciário, né? Comissão Especial do Regime Penitenciário de Segurança Máxima, ela foi instalada no dia 8 de fevereiro, portanto vai se debruçar sobre esses 38 projetos. No dia 15, né, depois da reunião que definiu o cronograma de trabalho do colegiado, o deputado subtenente Gonzaga, né, já adiantou que será bem complicado, né, apresentar um relatório nas 10 sessões regimentais que são necessárias para a comissão especial. E possivelmente já pensa aí na questão da prorrogação do prazo, porque são 38 projetos, né, gente? Vamos convir, é muita coisa. É com ele que a gente conversa agora, o deputado subtenente Gonzaga, que é do PDT de Minas Gerais, que é o relator da comissão especial. Deputado subtenente Gonzaga, prazer em tê-lo no nosso programa. Boa tarde para o senhor, como vai?
Tudo bem, Edson? Boa tarde para você, para a equipe da Rádio Câmara, os ouvintes do Feijoada Completa. É um prazer.
Prazer tê-lo aqui, deputado. Bom, 10 sessões realmente é complicado para se tratar de 38 projetos. O senhor acredita que o prazo tem que ser aí de uns 60 dias para poder concluir um relatório?
10 sessões e nós já tivemos um problema, porque como a comissão foi instalada ainda no ano passado, essas 10 sessões praticamente já acabaram. Então, para fazer qualquer trabalho, eu vou ter que prorrogar. Mas eu espero prorrogar por mais de uma vez, porque, efetivamente, primeiro é um tema que merece uma atenção da Câmara, e essa comissão especial tem a grande responsabilidade de representar o conjunto do plenário para apresentar uma alternativa. Segundo que é um tema muito complexo, né? Esse é daqueles que você não tem uma solução única e os vários atores do sistema prisional, da segurança pública, que envolve judiciário, que envolve Ministério Público, que envolve polícia, que envolve, enfim, envolve a sociedade como um todo, você não tem um caminho só na perspectiva de tornar o sistema prisional eficiente. E, ao final, nós precisamos que o sistema seja eficiente e eficaz. Né? Para alguns, você precisa endurecer o cumprimento das penas, endurecer a lei de execuções penais. Para outros, você tem que ter política de desencarceramento. Né? Para uns, você gera vaga construindo unidades prisionais. Para outros, você gera vaga soltando presos. Uhum. Então, é um tema muito passional, diria. E nem os segmentos. Né? Se pegar o Poder Judiciário, ele não tem pensamento uniforme, se pegar a polícia não tem pensamento uniforme, enfim, nem pelos segmentos você vai encontrar pensamento uniforme acerca desse problema.
Deputado, só fazer uma pequena pausa só para poder comentar aqui com o nosso ouvinte, que quem quiser acessar a página da Rádio Câmara no Facebook, nós vamos ter trechos do programa Feijoada Completa transmitido em transmissão ao vivo também pelo Facebook, só para poder registrar aí para o nosso ouvinte. Deputado, há vários projetos desses que estão aí, são desses 38, dizem respeito à questão do uso de celulares dentro de presídios, né? Precisa de lei para resolver isso, porque a gente sabe, quer dizer, quando a gente, hoje em dia, com essa questão de geolocalização, com toda a facilidade, né, com toda a tecnologia que nós temos, que a nossa vida é quase que devastada o tempo inteiro pelas empresas, quer dizer, tem acesso a um monte de informações, não seria simplesmente as companhias telefônicas, as empresas que detêm, né, o direito de transmissão de celular, bloquearem o sinal triangular o sinal e bloquear dentro desses presídios, ou o senhor acha que realmente, por acordo, isso não dá para resolver?
Não dá para resolver, na minha perspectiva, porque as unidades não são padronizadas. Você tem unidades prisionais em área extremamente urbanizada, né? Você tem em área isolada, que em tese você teria uma facilidade maior de ter um alvo específico, um alvo territorial, né? Mas também nesse alvo territorial, que são os presídios, também existem funcionários. Então, não é razoável você bloqueia a comunicação de 100% daquela área.
Uhum.
O que eu acho hoje é que a tecnologia é que vai dar a solução para nós. Já existe essa percepção clara de que nós temos uma legislação do tempo que não havia possibilidade dessa comunicação, ou pelo menos era muito mais difícil, e, portanto, não tem tipificação do crime, não tem uma penalidade prevista concretamente. E também você só tinha, na época que você tinha só a rede física, era só a rede não chegar lá.
Uhum.
Né? Hoje, com os sinais de satélite, isso não é possível. Mas a tecnologia hoje, e a minha grande esperança é a gente aprofundar, ela já permite que você selecione os canais, né, no mesmo ambiente físico. Você pode selecionar os canais, as linhas que você quer, que você não quer bloquear e bloquear as demais.
Uhum.
Então, se nós pensarmos numa unidade prisional e pensar que lá dentro nós temos funcionários aos quais não poderão ser vedada a comunicação,
sim,
você tem condições de cadastrar essas linhas e, portanto, liberá-las para comunicação.
E bloquear as outras.
Bloquear, porque aí você, uhum, não vai bloquear individualmente. Aí sim, você interrompe os sinais dessas que não estão cadastradas.
Ou seja, o padrão seria bloqueado e aí as linhas cadastradas seriam liberadas.
Exatamente. Então, já tem tecnologia para isso. E tem tecnologia para detectar se entrou um celular novo, né? Enfim, tem tecnologia que resolve. Nós precisamos de adequar a legislação. Eu entendo que não é possível responsabilizar, como tem alguns projetos de lei, responsabilizar as empresas. As empresas, apesar de concessionárias de serviço público, mas são empresas privadas, a gestão, né, a responsabilidade, por isso é do Estado. Eu sou daqueles que acham que o Estado é que tem que criar essas condições e não transferir responsabilidade, uhum, para, no caso específico da comunicação, para as empresas prestadoras de serviço.
Agora, deputado, quanto à questão da criação do regime de segurança máxima, se a gente teria, além do regime fechado, que seria hoje em dia é o mais rigoroso, né? Nós teríamos, então, um regime mais rigoroso ainda, com um isolamento maior. Uma das questões que está proposta aí. Como é que o senhor avalia essa questão aí?
Na verdade, é o seguinte. O projeto, que inclusive veio do Senado, ele é do ex-senador Demóstenes Torres, ele parte do pressuposto que as possibilidades de punição ainda são fracas, vamos dizer assim, são leves. E que, portanto, você poderia, por exemplo, o RDD, que já existe, né, você poderia ampliar, estabelecer um prazo maior, ou não estabelecer prazo, ficar a cargo do gestor do sistema prisional. Outra questão que nessa direção é dar mais autonomia para o gestor, né, na aplicação, por exemplo, do RDD. Hoje o RDD tem que passar pela justiça, mas há projeto nesse sentido de ampliar a autonomia do gestor como caminho para você aplicar uma pena mais rápida, né? De imediato ao fato. Então, assim, e tem projetos também para cuidar de alterar as regras de progressão, do regime. Então, enfim, 38 projetos, eu acredito que outros serão apressados, porque tem os projetos da CPI carcerária aqui do ano passado, 2015. Então, eu acredito que outros serão apressados e que são contraditórios entre si, alguns deles, né?
Uhum.
há aqueles, como eu havia falado, que querem gerar vaga no sistema prisional soltando um caso de preso. Outros entendem que gerar vaga tem que ser a partir da criação de novas unidades. Então, todos com a mesma preocupação, tem que tornar o regime, tem que o nosso sistema prisional mais eficaz. Né?
Pois é.
Nós vamos encontrar um extremo que acha que torná-lo mais eficaz é aumentar a rigidez, e vão achar que aquele que tornar mais eficaz é humanizar, é garantir tratamento médico, odontológico, psicológico, enfim. E nós vamos ter o grande desafio de buscar a convergência, a maior convergência possível nessas contradições.
Muito bem, deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, deputado que é relator na Comissão Especial do Regime de Segurança Máxima, do Regime Penitenciário de Segurança Máxima, essa comissão especial que vai se debruçar aí sobre nada mais, nada menos do que 38 projetos de lei que tratam da questão de segurança pública, especialmente da questão do sistema penitenciário, inclusive muito disso resultado, né, das investigações que foram feitas na CPI do sistema carcerário, que foi feita em 2015 aqui na Câmara. Deputado Subtenente Gonzaga, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor.
Um abraço e espero que a gente consiga fazer um bom trabalho. Obrigado, Edson. Um abraço para
os seus ouvintes. Ok, um abraço para o senhor também, está aí. E a gente também, com certeza, aí espera ver um trabalho interessante, porque, né, muitos projetos, então, óbvio, será um trabalho bastante difícil, bastante complexo, mas, obviamente, a expectativa, né, das melhores, que a gente produza aí um grande resultado, né, nessas investigações e na adoção de medidas que possam melhorar, né, a questão do sistema prisional no país. O sistema prisional que a gente sabe que é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que nós temos na nossa segurança pública. Você está ouvindo aí mais uma canção da Ana Reis, quase manhã, nesse nosso programa que já é à tarde. É, na verdade é isso. É esse o programa Feijoada Completa com você, com Ana Reis. Aí a gente ouvindo algumas canções dela, do DVD Toda em Si. O disco é um DVD que a Ana Reis lança hoje, né? Hoje, dia 17, no Clube do Choro. E eu acho um show imperdível, né? Com essa turma toda aí tocando, com essa banda incrível. Vale muito a pena. Portanto, hoje à noite tem o lançamento desse DVD da Ana Reis. Bom, continuando nossa conversa aqui sobre segurança pública, né, a questão aí da comissão especial que agora vai se debruçar sobre essa grande quantidade de projetos aí, nós vamos falar agora com o Vitor Neiva Oliveira, ele que é pesquisador do CRISP. CRISP é o Centro de Referência, né, em Estudos, né, sobre Criminalidade e Segurança Pública, que pertence ao Departamento de Ciências Sociais da UFMG. O Vitor é doutorando e vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Vitor Neiva, prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai?
Prazer, boa tarde, tudo bem.
Vitor, enfim, a gente viu aí duas crises, né, que deram... deixaram bastante apreensiva a população brasileira, que foi a questão das rebeliões que começaram em 2017, né, com questão do sistema penitenciário, expondo aí mais um problema que a gente já conhecia bastante, mas que cada vez a gente entende que é mais sério, e também a questão do Espírito Santo, o problema aí do aquartelamento dos militares. Enfim, como é que essas duas questões, na sua avaliação, contribuem para que o debate sobre segurança pública possa, de fato, se fazer no Congresso Nacional e para que a gente tenha projetos de lei que criem uma legislação que, de fato, atenda aos anseios da população?
Assim, nesse ano de 2017, né, a gente já começa com esses dois grandes problemas, né, que, em alguma medida, já um pouco já conhecidos, né, mas que intensificam, né, essa questão da crise da segurança pública no país. Né, hoje, no sistema prisional, né, nessas rebeliões que a gente viu, nessa intensificação do conflito violento aí nas regiões norte e nordeste, né, você tem onde acende, né, essa questão do encarceramento massivo no país.
Uhum.
E mais do que isso, das facções, né, as facções do crime organizado, né, que nos últimos anos tem sido um dos grandes problemas hoje do sistema penitenciário, aliado ao encarceramento massivo e aos outros problemas, né, que é de presos provisórios, enfim, que tem, e das baixas condições, né, de habitabilidade que hoje tem nas prisões brasileiras. E, por outro lado, a crise no Espírito Santo, né, que revela também no âmbito da segurança pública um grande problema, que hoje é o problema das polícias hoje no país, né? E que tipo de medida, né, efetiva, que tipo de reforma, né, o que fazer, né, diante desses dois cenários, né?
Pois é, agora, na sua avaliação, quer dizer, no caso específico da questão da polícia, uma das propostas que se discute aqui na Câmara é a questão da unificação, né? Ou seja, você desmilitarizar e você ter uma polícia, deixaria de ter uma polícia judiciária e uma polícia repressiva, que seria a polícia, o policiamento ostensivo, né, para ter apenas uma fazendo os dois trabalhos. Como é que você avalia essa possibilidade, Vitor?
Pois é, hoje esse problema no Espírito Santo revelou para a gente, além dessa crise fiscal, né, que assola o funcionalismo público e que, no âmbito da segurança pública, ele é mais alarmante, porque se a polícia para, né, a gente tem aí um aumento dos crimes e, no caso específico do Espírito Santo, né, você teve muitas mortes em poucos dias, né, isso revela um modelo extremamente desgastado de segurança pública, né, no que diz respeito ao controle do crime no país. Eu acho que essa crise no Espírito Santo revela que hoje segurança pública e criminalidade não é só um problema de governo, né, virou um problema de Estado, né. É importante a gente, né, caminhar no sentido de definições de políticas e de reformas estruturais, né, no âmbito da segurança pública. E uma delas, que é uma reforma, digamos, a longo prazo, né, que a gente chamaria até de uma reforma estrutural, uma reforma na própria arquitetura institucional da segurança pública no país, é a PEC 51, que no caso diz sobre a desmilitarização e a implementação do ciclo completo de polícia, né, que seria a unificação, né, dessas atribuições, né, de prevenção, repressão e investigação numa polícia só. É uma polícia que atuaria mais de forma regionalizada, com base em evidências, em dados, né, e que daria uma maior efetividade no trabalho policial em termos de controle do crime. É uma reforma, digamos, a longo prazo, né, necessitaria aí de muitos estudos, enfim, diagnósticos regionais para a implementação dessas reformas, um diálogo muito grande com a sociedade, sobretudo com os policiais, né, e seria uma reforma a longo prazo, né. Antes disso, a gente precisa pensar, né, em articulações, em programas, né, que atuem, que valorizem o trabalho policial, né, que dê uma melhores condições de trabalho e de profissionalização dessas categorias profissionais.
Essa figura do, desculpa interromper, mas essa figura do policial militar, ela existe fora do Brasil, Vitor?
Sim, você ainda tem em outros países muitas experiências, né, de sobretudo na América Central, né, que teve algumas reformas, né, no sentido de desmilitarização, né, mas ainda você tem em alguns países ainda polícias muito militarizadas, polícias muito ainda, sobretudo aqui na América Latina, né, polícias muito ainda ligadas a esse modelo policial de enfrentamento que tem muita influência do Exército, da Força Nacional. É porque muitas delas também foram criadas, né, dentro, digamos, de uma cultura organizacional militar.
É porque muitas passaram por ditaduras, né, Vitor?
Sim. Sobretudo aqui na
América do Sul,
na América Latina.
América Central,
né? Exato. Em outros países, como alguns países da Europa, nos Estados Unidos, você tem, né, uma polícia única, né, onde que atua, né, uma polícia nacional, que atua a partir de um trabalho completo, né. Então, aqui no Brasil, você tem que essa divisão, né, essa bifurcação da atividade policial entre PM, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. E isso gera hoje um grande desafio, né. A implementação do ciclo completo é realmente uma reforma estrutural que a longo prazo para ser pensada, porque você tem hoje também muita resistência institucional no âmbito dessas organizações, né? Ou seja, você tem toda uma atuação, né, são instituições, organizações ainda muito insuladas, que atuam ainda sem muita articulação, sem muito diálogo, né? Então precisaria, é importante pensar, né, é importante começar a discutir essas reformas, porque esse já tá é um modelo desgastado de polícia no país. E acho que os dados de criminalidade nos últimos anos, de homicídio, né, mais de quase 60 homicídios em 2015, né, mostram que a gente precisa caminhar aí para essas reformas estruturais, né, e aí com a participação da sociedade e do próprio Estado.
Vitor Neiva, pesquisador do Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, CRISP, do Departamento de Ciências Sociais da UFMG. Vitor, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado por prestar esclarecimentos aí ao nosso ouvinte sobre esse tema tão importante aí para, né, a sociedade brasileira de modo geral. Um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Muito obrigado.
Ok. Tá aí. Participação do Vitor Neiva Oliveira, portanto, falando aí com a gente sobre segurança pública. E uma análise sociológica que se pode fazer, né? Lógico, é muito rudimentar, muito rasa, mas pensando assim, quando a gente viu no Espírito Santo os acontecimentos, especialmente os saques a lojas e a estabelecimentos comerciais de um modo geral, a gente viu quanto a nossa sociedade, como um todo, ela é deteriorada, né? A gente viu como as pessoas muitas vezes só esperam uma oportunidade para poder transgredir a lei. É incrível como, né, às vezes a gente fica assim pensando, puxa vida, mas quer dizer que se tirar a polícia, vira uma terra de ninguém, que as pessoas nós não estamos falando de criminosos profissionais, tradicionais, né, que assaltam, que, enfim, cometem os crimes que a gente já conhece no dia a dia, mas a gente está falando de pessoas da sociedade que invadiram, simplesmente invadiram lojas e começaram a saquear as lojas. Quer dizer, há que se pensar como a nossa sociedade está, em que estágio nós estamos, né, de respeito ao que é do outro, em respeito às pessoas, respeito à vida, enfim, há muito o que se discutir do ponto de vista institucional, sem dúvida nenhuma, legislação é necessária, mas nós precisamos pensar em quem nós realmente somos, né? Uma questão chamada integridade. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Eu acho que isso é fundamental a gente pensar, porque não dá para poder pensar em segurança pública sem pensar em questão de formação de caráter, né? De formação de cidadãos comprometidos uns com os outros. Eu acho que o mais fundamental de tudo é isso, a gente tenha compromisso com a nossa própria sociedade, é fundamental. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa é a grande pergunta que eu deixo para você nesse tema. Vamos agora falar então de música, vamos ouvir Ana Reis e Rodrigo Bezerra. Rodrigo Bezerra com participação especial aí nessa música, ele que é compositor junto com a Ana Reis dessa canção e toca a sua guitarra lindamente aí e também canta junto a música chamada Além de Acordes.
Mas eu não sei não, me tira a paz da solidão. Acho que percebi num olhar. Não vou pensar, não. Me traz o cais da inspiração. Se o som que vem desse vídeo esquecer tira a paz da solidão. Acho que percebi no olhar, não vou pensar, me traz o cais da inspiração. Se o som que vem
Uau! belíssima canção. Além de acordes, com a participação aí do Rodrigo Bezerra na guitarra e também nos vocais, nessa bela canção aí com Ana Reis. Agora a gente vai para um intervalo e na volta ela, Ana Reis, conversa com a gente aqui no Feijoada. Já, já.
Feijoada completa.